Boa noite a todos. E a graça e a paz do Senhor seja conosco. Queria pensar convosco acerca de uma passagem muito, muito conhecida de todos, certamente, que podemos encontrar em Lucas, capítulo 15. Talvez uma das parábolas que o Senhor contou, mais conhecida de todas, a parábola do filho pródigo. E eu gostava que nós lêssemos apenas três versículos deste texto, começando no versículo 20. Esta parábola que nos demonstra bem o tipo de amor que Deus sente por nós, que demonstra bem também a maneira como nós muitas vezes desprezamos esse amor, porque não entendemos o tipo de amor que Deus, como Pai, tem por nós, enquanto filhos. E muitas vezes nós trocamos esse amor que é perfeito, que é cheio de bênçãos, por coisas que nos parecem melhores, mas que afinal não produzem nada de bom, não satisfazem, não enchem nem preenchem a nossa vida. E desperdiçamos as nossas vidas, desperdiçamos a nossa experiência cristã, desperdiçamos o nosso tempo correndo atrás de coisas que nunca são capazes de nos satisfazer. Isso é uma tragédia. É uma tragédia muito grande, mas infelizmente é uma tragédia na qual até muitos filhos de Deus estão mergulhados. Porque mesmo sendo filhos, tal como este era filho, e este é um pormenor que eu gosto sempre de me lembrar quando eu leio este texto. Este era um pai que tinha dois filhos. Os dois eram filhos. Mas um ficou junto do pai e, mal ou bem, com as suas imperfeições também, mas ele soube desfrutar desse amor, dessa presença, dessa comunhão do pai, enquanto que o outro escolheu ir para longe do pai. Mas era filho e o pai era pai. E às vezes nós, como filhos de Deus, temos o mesmo comportamento. Somos filhos e Deus é Pai, é verdade, nós temos essa comunhão com Ele que não pode ser nunca desfeita, porque uma vez salvos, salvos para sempre, uma vez recebidos na família de Deus, nada nos fará cair para fora dessa família. Mas nós vivemos desprezando a casa do Pai. É uma coisa que não faz sentido, pode parecer-nos absurdo quando nós falamos assim com clareza disto, mas é assim que muitas vezes os filhos de Deus vivem. Mas aquilo que nós notamos nesta história é que, apesar do desprezo que o filho votou ao pai, o pai não respondeu da mesma maneira. E no versículo 20 nós lemos o relato do reencontro entre o pai e o filho. E diz assim: então, levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica e vesti-o com ela, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Tirando todas as passagens que nos falam acerca do sacrifício do Senhor Jesus, eu creio que este texto é aquele que talvez melhor descreve o amor de Deus por nós. Este amor que não desiste, não esfria com o tempo, um amor que não pensa mal, um amor que não é egoísta, que não é arrogante, que não é orgulhoso, tal como nós lemos lá em Coríntios 13. O amor de Deus é assim. Este pai tinha todas as razões para se sentir ofendido pelo filho. Tinha todas as razões para agir friamente com ele, para não o receber, para, no mínimo, se fazer difícil, para que o filho sentisse mais o peso da sua desgraça e do seu pecado. Mas não foi nada disso que o pai fez. Assim que ele avistou o filho ao longe, correu para ele. Então, a disponibilidade do amor de Deus, ela é total e ela é imediata. Deus, quando nós fazemos um gesto de intenção para nos chegarmos a Ele, logo está correndo ao nosso encontro. Mais do que nós, Deus deseja essa reconciliação. Mais do que nós desejamos ser salvos, deseja Deus salvar-nos da desgraça onde nós estamos. Ao longe, o pai correu. O pai se moveu de íntima compaixão. Notem bem a expressão que nós temos aqui. O filho estava ao longe. O pai discerniu que era ele. Talvez tivesse desejado muito que fosse ele. E correu. Mas o pai não sabia ainda de que maneira estava a chegar este filho. Estava ao longe. Ainda não tinha sentido o mau cheiro que ele trazia. Ainda não tinha percebido bem que as suas roupas estavam sujas, rasgadas. Não tinha percebido que ele estava fraco, cheio de fome. Ele apenas viu que era o seu filho que vinha lá ao longe. Mas, mesmo sem saber exatamente a circunstância concreta em que estava este filho, ele se moveu de íntima compaixão. Porquê? Porque o pai sabia que longe de casa não havia nenhuma possibilidade para que aquele filho estivesse feliz e realizado. Ele até podia não vir todo andrajoso como vinha, ia cheirar mal como vinha. Mas o simples facto de ele voltar para casa, depois de tudo aquilo que ele tinha dito ao seu pai, depois de tanto tempo de relações cortadas, indicava ao pai que aquele filho tinha descoberto finalmente que precisava de misericórdia. E o pai moveu-se de íntima compaixão. O pai tinha misericórdia para lhe dar, quer ele precisasse de muita ou de pouca. Ele se moveu de íntima compaixão. Como Deus nos conhece, não é? Como Deus nos conhece. Como Ele sabe que longe dEle nós nunca podemos realizar-nos perfeitamente, completamente. Ele sabe. E por isso Ele tem compaixão por nós. Porque Ele conhece o nosso sofrimento. Lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Antes de tudo, antes de qualquer troca de palavras, o pai fez sentir àquele filho que, mais importante do que qualquer outra coisa, era o amor que ele ainda sentia pelo seu filho. No fundo, este abraço, este beijo do pai eram a manifestação prática, visível, da compaixão do pai. Eram a manifestação visível do interesse genuíno, da pressa, da urgência que levou o pai a correr em direção ao seu filho. Da disponibilidade que ele tinha para a reconciliação. E antes que eles falassem, fosse o que fosse, a primeira coisa que aquele rapaz sentiu do seu pai foi amor. É sempre assim que Deus lida connosco. Quando nós voltamos para casa, a primeira coisa que Deus nos fará sentir é o amor. Porque o amor de Deus é quanto basta para realizar a obra que é necessária. Há um versículo do qual eu gosto muito, que nós encontramos em Coríntios, que diz que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. É o amor de Cristo que nos leva, que nos conduz ao arrependimento. É o amor de Cristo que nos conduz à confissão de pecados. É o amor de Cristo que nos conduz ao desejo de morrermos com Ele, para também ressuscitarmos com Ele para uma novidade de vida. É o amor. As pessoas não se salvam por causa do medo do inferno. As pessoas não se salvam porque têm medo daquilo que Deus lhes possa fazer. Isto não é uma verdadeira conversão. As pessoas salvam-se quando compreendem o amor que Deus sente por elas. Porque quando nós olhamos para a cruz sem entender o gesto tremendo de amor de Deus por nós, nós não entendemos qual é esse plano de salvação que Deus tem para nós. E seguir a Deus por medo, seguir a Deus com esse constrangimento tão artificial, não serve. O Pai cercou o seu filho num abraço genuíno de amor. E olha qual foi a atitude do filho. Nós podíamos pensar, não é, que estando o pai a demonstrar uma atitude tão positiva em relação ao seu filho tão rebelde, que ele agora voltasse atrás da decisão que tinha tomado. Este rapaz tinha decidido voltar para casa, confessar o seu pecado ao seu pai e pedir misericórdia para ficar lá a trabalhar como um empregado qualquer. Mas poderíamos pensar que, perante uma reação tão positiva do seu pai, ele deitasse isto tudo para fora, para trás das costas, não é? E pensasse: eu já não preciso de pedir desculpa, eu já nem sequer vou pedir para ser um jornaleiro, o meu pai recebeu-me, está tudo bem. Mas notem que não foi isso que aconteceu. Por isso é que é impossível nós escaparmos ao amor de Deus. Falar que Deus é amor não é falar de um Deus bonzinho. Não é falar de um Deus que põe sempre paninhos quentes. Não é falar de um Deus que nos desresponsabiliza, que dá carta branca para nós vivermos de qualquer maneira, porque afinal Deus é amor, Deus é bom, Deus vai me perdoar, vai ficar tudo bem no fim. Quem pensa assim não entende o que é o amor de Deus. Este filho sentiu o amor do seu pai. E perante esse amor genuíno, profundo, que ele nunca imaginou receber deste pai, ele caiu em arrependimento e ele disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O amor de Deus produz isto. Não lança fora a culpa, pelo contrário, o amor de Deus acentua a nossa culpa, acentua o nosso erro, acentua a nossa vergonha, acentua a nossa decadência diante dele, sem, no entanto, nos lançar fora. Essa é que é a maravilha do amor de Deus. Quando nós lidamos uns com os outros e queremos fazer alguém sentir a sua culpa e o seu erro, normalmente essa pessoa fica a sentir-se terrivelmente mal, não é? Mas sem esperança, sem saídas. Fica a sentir-se culpada, mas com vergonha, sem saber como reagir naquela situação. Mas não é assim com o amor de Deus. Esse amor perfeito de Deus, esse amor justo de Deus. No amor de Deus, apesar da nossa culpa se tornar mais evidente do que nunca, também há espaço para confissão. Há espaço para buscar o perdão. Há espaço para ser perdoado. Há espaço para ser reconciliado. Há espaço para derramar a alma, sem vergonhas, sem medo de represálias. O amor do Pai levou o filho ao arrependimento. Mas o filho não disse tudo aquilo que queria dizer. Ele tinha decidido confessar o pecado e pedir ao pai que o fizesse como um dos seus empregados. Mas o pai interrompeu o discurso do filho a meio. Ele ficou-se pela confissão de pecados, por mostrar o arrependimento. E logo a seguir o pai o interrompeu e disse: trazei depressa a melhor túnica, vesti-o com ela, pondo-lhe um anel na mão, sandálias nos pés. Este é um aspecto importante também. Nós muitas vezes assumimos aquilo que Deus vai fazer connosco. Assumimos o que é que nós merecemos ou deixamos de merecer da parte de Deus. Assumimos aquilo que pode acontecer ou não pode acontecer. E nós vamos com este preconceito para Deus. Eu vou falar com Deus e vai ser assim. Eu quero ser isto, eu vou fazer aquilo. Notem que o pai não deixou o filho falar. Aquilo que interessa a Deus é o arrependimento, a confissão dos pecados, para que haja reconciliação. E depois da reconciliação, quem decide o que vai ser de nós, não somos nós, mas é o pai. É o pai que decide. E aquilo que o pai decidiu acerca deste filho era muito mais do que aquilo que ele podia imaginar. Porque o pai decidiu que o filho não merecia ficar como um servo. Talvez as suas atitudes merecessem esse castigo, mas não foi isso que o pai reservou para ele. Mas aquilo que o pai lhe deu foi o seu legítimo lugar como filho. Uma veste nova, símbolo de uma nova vida, de uma nova experiência, em que as coisas velhas, como diz lá o apóstolo Paulo também, ficaram para trás. Símbolo de pureza, de perfeição, de santidade, porque o lixo saiu. Deu-lhe um anel no seu dedo. O anel era o símbolo da aliança que estava firmada novamente entre aquele pai e aquele filho. Em como ele era filho do seu pai e o pai era o pai do seu filho. E ninguém poderia questionar isso, porque esse anel era a prova dessa reconciliação. E as sandálias nos pés, porque ele agora também era chamado para servir, mas na posição que o pai lhe iria confiar. É assim que Deus lida connosco. Eu não sei como é que nós temos convivido com o nosso Pai do Céu. Se temos estado na comunhão da sua casa ou se estamos longe, buscando outras experiências, buscando outros amores, outras comunhões. Mas há uma coisa que eu sei, é que quer nós estejamos longe, quer nós estejamos perto, todos nós temos ao nosso alcance esta experiência do amor de Deus. Isso temos. E nós não podemos ser também como o filho mais velho desta história, que apesar de estar em casa, também não estava a desfrutar deste amor. Na sua plenitude. Quando o irmão chegou e o pai fez a festa, ele logo foi fazer queixinhas, ficou amoado. Ele, rebelde, chegou e tu fazes-lhe uma festa e eu estou aqui todos os dias e não recebo nada. Tanta ingratidão, tanta incompreensão do amor. Não precisamos estar desviados do Senhor lá longe para estarmos longe de Deus. Podemos estar aqui nesta casa e ainda assim estarmos longe. Porquê? Porque não estamos a desfrutar do amor conforme Deus o coloca à nossa disposição. Sabem qual foi a resposta do pai àquele filho mais velho? Filho, tudo aquilo que eu tenho é teu. Queres fazer uma festa com os teus amigos? Vai ao cercado, escolhe um animal, mata-o, vai assá-lo com os teus amigos e faz uma festa. Fez-me usar do meu dinheiro, toma da bolsa e vai. Esta é a tua casa. Tudo o que eu tenho é teu. O anel na mão. Queria ler convosco um outro texto, em Romanos, capítulo 5. Este texto de Romanos 5 descreve bem qual é a nossa experiência espiritual com Deus. E diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esta é a experiência espiritual pela qual passa todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador. E esta é também a experiência pela qual passou aquele filho pródigo que regressou a casa. E se nós pensarmos naquele anel que foi colocado na mão daquele filho como símbolo da reconciliação com o seu pai, nós podemos perceber que esse anel é um símbolo de várias coisas que se recebem no momento em que nós somos reconciliados com Deus. Todas elas estão imediatamente ao nosso alcance. Nós as recebemos, são nossas, por direito, porque Deus nos deu por direito. Quando eu digo que elas são nossas por direito, não é porque nós tivéssemos direito a elas, que as merecêssemos. Mas Deus nos deu esse direito quando Ele nos adotou e nos recebeu como filhos. Quando Ele nos colocou o anel no dedo. Agora essas coisas são nossas. E ninguém nas pode tirar. Ninguém pode chegar para nós, junto de nós, e dizer: não, isso não é verdade. Ou isso não é para ti. Ou se calhar não é bem assim. Não. Tudo isto é nosso. Nosso. E ninguém nos poderá tirar isso, porque foi o próprio Deus que nos deu como um símbolo dessa salvação maravilhosa, dessa reconciliação. Primeira coisa, diz o verso 1, fomos justificados pela fé. Justificados pela fé. A fé é uma experiência sobrenatural. Às vezes temos alguma dificuldade em perceber bem aquilo que é a fé, aquilo que a fé representa, até porque toda a gente diz que tem fé, nós estamos sem fé em muitas coisas. Mas a fé de que a Bíblia fala é muito mais do que uma convicção, um achar que é assim. É muito mais do que acreditar. Esta fé de que fala aqui é uma experiência sobrenatural. E é uma experiência sobrenatural porque ela vem do próprio Deus. A Bíblia diz que Deus derrama, Deus coloca essa fé no nosso coração e ela incentiva. E ela é tudo menos natural. E essa fé produz efeitos para nós porque ela está assente nos pressupostos certos e dirigida à pessoa certa. O Senhor Jesus, certa vez, voltou-se para os seus discípulos, depois de ter feito um sinal, e os discípulos ficaram muito admirados com aquilo que aconteceu, e Jesus voltou-se para eles e disse: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. E esta fé é uma experiência sobrenatural. E quando nós vivemos nesta experiência que nos foi dada, que ninguém nos pode tirar, então nós alcançamos, não é, uma vivência melhor e maior daquilo que Deus realmente preparou para nós. O texto também fala acerca de paz. Paz com Deus. Paz com Deus. A experiência da paz é também ela uma experiência sobrenatural. Tudo aquilo que diz respeito à nossa experiência com Deus é sobrenatural. Tudo. E esta paz que está aqui é uma paz sobrenatural. É mais do que um sentimento de tranquilidade. É mais do que um sentimento de bem-estar. Porque quando a Bíblia fala aqui acerca de paz com Deus, ela fala acerca de uma reconciliação que aconteceu com Deus. Fala acerca de um relacionamento que antes estava quebrado e agora foi reatado. Agora existe, agora está firme, agora cresce, agora produz fruto. Esta paz, ela é sobrenatural porque nenhum de nós poderia realizá-la sozinho. Ou por sua própria vontade. Nenhum de nós. O apóstolo João escrevia lá no seu Evangelho, no início, que somos filhos de Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo. E isso não vem nem pela vontade do homem, nem pela vontade da carne, mas é de Deus. É de Deus. Essa reconciliação que nos torna filhos, essa paz com Deus, é de Deus. Lemos também que o Senhor Jesus veio e fez a paz, que desfez o muro de inimizade. Esta é uma experiência sobrenatural, mas que faz parte da nossa reconciliação com Deus. Daquilo que ninguém nos poderá jamais tirar. Jamais. Depois, diz no versículo 2, que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que isto significa é que nós temos gozo na esperança da glória de Deus. Temos alegria numa esperança de alguma coisa. Quando a Bíblia fala acerca de esperança, ela não fala acerca de alguma coisa que talvez possa acontecer, que tenha uma grande probabilidade, uma coisa que eu desejo muito, é muito mais do que isso. Quando a Bíblia fala acerca de esperança, ela quer dizer alguma coisa que é certa, que vai acontecer, mas que nós estamos simplesmente à espera que ela aconteça. À espera que se cumpra o tempo para que ela aconteça. Porque não há nenhuma dúvida de que vai acontecer. E nós temos gozo nessa esperança. E este gozo é também ele uma experiência sobrenatural. Porque este gozo nessa esperança, ele é tão sobrenatural que ele nos permite viver situações que de outra maneira não fazem sentido. A Bíblia explica isso muito bem no capítulo 11 de Hebreus, quando fala acerca dos heróis da fé. Porque eles fizeram coisas incríveis e tomaram decisões que aos olhos humanos não fazem nenhum sentido. Não faz nenhum sentido que Abraão, sendo um homem relativamente próspero, saísse da cidade onde estava, abandonasse o resto da sua família, pegasse nas suas coisas e fosse para um lugar que Deus lhe ia dar, que ele nem sabia bem onde era, com base apenas numa promessa. O que é que animou Abraão durante todo o tempo da sua peregrinação, sem receber sequer a promessa? O gozo na esperança. O que é que animou Moisés a deixar para trás toda a glória que ele tinha no Egito? O gozo na esperança. O que é que o levou a peregrinar durante 40 anos no deserto com aquele povo rebelde, contradizente, sempre reclamando, sempre fazendo asneiras? O gozo na esperança. Esta é uma experiência sobrenatural. E a nossa, ninguém nos pode tirar. É nossa e nós a recebemos no momento da nossa conversão. Diz o versículo 3, gloriamo-nos nas tribulações. Temos gozo nas tribulações. Ora, aqui está um contrassenso total. Um paradoxo. Como é que alguém fica contente? Como é que alguém se sente bem, se sente feliz por passar por tribulações que são coisas difíceis e dolorosas? Não faz sentido. Mas aqui diz que é assim. Gozo nas tribulações. Porque esta é uma experiência sobrenatural. Porque eu posso encarar as minhas tribulações não como um fim, não como uma desgraça, mas como um princípio e como um processo. Porque eu posso encarar as minhas tribulações com um gozo também numa esperança. Eu posso encarar as minhas tribulações também com a minha paz com Deus, sabendo que Deus está ao meu lado para me confortar. Porque eu posso encarar as minhas tribulações com fé, vivendo sobrenaturalmente, além daquilo que é normal, além daquilo que é natural. Porquê? Porque Deus me deu essa possibilidade no momento em que eu fui a Ele. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Esta perseverança também é uma experiência sobrenatural. Porque fala de resistirmos até ao limite, até ao fim, até à morte. De nos mantermos firmes, de nos mantermos inabaláveis, de não nos deixarmos seduzir por mais coisa nenhuma, de suportarmos a tribulação, de suportarmos às vezes o castigo, a disciplina de Deus, de suportarmos as provas, de suportarmos a tentação sem vacilar. Isto é uma experiência sobrenatural. Não está ao nosso alcance, por nós mesmos, fazer assim. Há um texto lá em Hebreus, logo a seguir ao capítulo 11, no capítulo 12, quando diz que nós precisamos de olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Mais adiante, o autor diz assim: ainda não resististes até ao sangue. Isto é perseverança. E nós sabemos bem como isso é difícil. Porque quando nós temos algum problema, nós ficamos rapidamente desesperados, desorientados. E a Bíblia fala de resistir até ao sangue. Ora, esta é uma experiência sobrenatural. Mas que é nossa. Que Deus nos deu. Está aqui escrito. A perseverança produz a experiência. A experiência fala acerca de caráter. O nosso caráter, que é moldado na prova. Este caráter é também ele um caráter sobrenatural. Porque ele é a expressão da imagem do próprio Deus, do próprio Cristo. Em Romanos nós lemos que Deus deseja conformar-nos à imagem do seu próprio Filho. Esse é o objetivo de Deus. Quando Ele trabalha na nossa vida, quando Ele nos chama à santidade, é produzir o caráter de Cristo nas nossas vidas. E isto é sobrenatural. Porque nenhum de nós consegue reproduzir o caráter de Cristo artificialmente. Podemos tentar. Podemos tentar ser bons, generosos, misericordiosos, cheios de graça, nunca pensarmos mal, não sermos mentirosos, não defraudarmos o outro. Podemos tentar perdoar sempre. Podemos tentar não nos irarmos, mas não vamos conseguir. Porque é de uma exigência inatingível para qualquer um de nós. Mas diz aqui, que este caráter é produzido em nós. Está ao nosso alcance. Mas é uma experiência sobrenatural. E o caráter, a experiência, produz esperança. Já falamos acerca de esperança. E depois diz, o verso 5, que a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus E voltamos ao princípio. O amor de Deus está derramado nos nossos corações. Por que é que nós sentimos tanta confiança nisto que Deus nos deu? Na possibilidade de vivermos em fé, no gozo da paz, no gozo da esperança, no gozo mesmo nas tribulações, na capacidade de sermos perseverantes, na transformação do nosso caráter. Porquê? Porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações. Esse amor que nós sentimos no momento da nossa conversão, esse amor que nos constrangeu, que nos levou ao arrependimento, que nos levou à confissão de pecados, esse amor nos levará também na experiência total da vida que Deus planeou para nós. O mesmo amor. E esta é uma experiência sobrenatural, porque diz aqui que isso acontece pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nada disto é normal. Nada disto está acessível ao nosso esforço. Nada! Se pensarmos bem e lermos o texto em Gálatas, no capítulo 5 e no verso 22, onde nos fala acerca do fruto desse Espírito, notem bem as coisas que o Espírito produz na nossa vida. Amor, gozo, paz, paciência ou perseverança, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O que é isto? São exatamente as coisas que nós estivemos a falar agora, que estão descritas lá em Romanos capítulo 5. Exatamente aquelas coisas. Elas são nossas, porque nós temos o Espírito Santo. O pai de Lucas 15 pôs um anel no dedo do seu filho para firmar a reconciliação que tinha existido. Deus também pôs como que um anel no nosso dedo. E esse é o Espírito Santo que nos diz a palavra que é o selo, o penhor, a garantia da nossa redenção. Que nós somos de Deus, que somos filhos de Deus, que estamos reconciliados com Deus. E esse selo que ninguém pode quebrar, que ninguém pode tirar, produz esta qualidade de vida. Este selo é a garantia de que nós podemos viver desta maneira. Que isto está ao nosso alcance. Porque todas estas coisas são nossas. E o Espírito Santo é a garantia disso. Então a questão é, porquê é que nós não vivemos assim? Porquê é que isto não é um retrato, muitas vezes, da nossa vida, da nossa experiência? E a resposta é simples. Porque estamos a viver como o filho mais velho. Na casa do pai, mas sem perceber o amor tremendo, grande, sublime que o pai tem por ele. Com tudo ao seu alcance, mas sem, no entanto, desfrutar de nenhuma daquelas coisas. Mas que o Senhor desperte os nossos corações. A segunda palavra, lá em Coríntios, que o Senhor constranja os nossos corações pelo seu amor, a fim de entendermos que se um morreu por todos, todos morremos juntamente com ele, para que também possamos, com ele, andar em novidade de vida. Que o Senhor nos abençoe.